Hoje, no Explicador das Manhãs 360, falamos sobre o preço da energia. Para discutir o tema, esta quinta-feira junta-se a nós, a jornalista e grande repórter do Observador, Ana Suspiro, e a nosso convidado Nuno Ribeira da Silva, presidente da Endesa. A moderação é do João Alexandre, a quem se junta a Judite França, e no Porto, o Júlio Magalhães.
E tem sido um dos temas a marcar a atualidade, o preço da energia, e ainda esta semana foi notícia que o preço da eletricidade no mercado ibérico voltou a disparar para um novo máximo histórico. O secretário de Estado de Energia, João Galamba, já admitiu que o preço de eletricidade para os consumidores portugueses pode vir a subir no próximo ano, mas o Governo ainda mantém alguma reserva nesta matéria. O Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, parece mostrar-se relativamente mais otimista no que diz respeito ao impacto no preço para os consumidores, assinando, por exemplo, com receitas relacionadas com o Fundo Ambiental, que podem vir a travar de alguma forma a subida dos preços. Fala-se dos custos de produção, do impacto do aumento do preço das licenças de CO2. Já lá vamos perceber o que está afinal a causar esta subida nos preços. Nuno Ribeiro da Silva, muito bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite. É o presidente da Endesa Portugal. Começo por lhe perguntar, neste momento e com esta tendência de subida dos preços, até quanto é que vão subir e até quando é que vão subir estes preços?
Muito bom dia. É a pergunta que vale um milhão, porque estes os fatores que conjugados, estamos na tempestade perfeita, os fatores conjugados que estão a pressionar a alta dos preços são fatores que estão fora do controle do país, do controle do próprio governo. Tenhamos em conta que, sobretudo os parâmetros que têm vindo a pressionar os preços em alta, e só para se ter uma ideia, durante o mês de agosto, comparativamente ao mês de agosto do ano passado, os preços foram mais elevados em 193%, praticamente 200%, e resulta de um valor recorde das licenças para a emissão de dióxido de carbono, portanto um gás de efeito estufa, de um valor do gás natural usado nas centrais de geração de eletricidade a gás, que comparativamente a um ano está 334% mais alto do que há um ano. Temos os fretes dos navios a valores recorde também, na ordem dos 300-350% mais altos do que há um ano. Temos os seguros para esses navios mais altos do que há um ano, também em valores recorde.
Mas Nuno Ribeiro da Silva, deixe-me só interrompê-lo aqui, porque sabemos que o custo da eletricidade não se prende só com a produção, distribuição, que sabemos que aumentou, é certo, mas há muito para além disso, não é? Se analisarmos a fatura... Sim.
Certo. A produção, a geração de eletricidade tem um peso na fatura um pouco superior a um quarto, na ordem dos 27-28%. O resto são outros custos que dão a geração, são custos das linhas do transporte dessa eletricidade e são impostos e taxas.
40% é eletricidade consumida, 60% é tudo o resto.
Exatamente. Aliás, mais próximo dos 65%, sim. 35%. O custo da geração de eletricidade na fatura é cerca de um terço do custo. Pagamos na fatura.
Agora a questão é, faça uma enorme subida do preço grossista da eletricidade. Temos meios para evitar aumentos significativos dos consumidores domésticos?
Há alguns meios, sim. Acontece que todos os anos o regulador de eletricidade, a ERSE, publica a 15 de outubro as contas do sistema elétrico e, com base nisso, as contas, portanto, considerando os custos e os proveitos do sistema elétrico, e com base nesse cálculo, propõe as tarifas que entram em vigor no dia 1 de janeiro do ano seguinte, portanto, 22. Portanto, a ERC está a trabalhar e a 15 de outubro apresentará, digamos, o caldeirão dos custos e proveitos do sistema elétrico e, com base nisso, calcula qual terá que ser o preço da eletricidade a cobrar aos consumidores para o próximo ano.
Mas 50% do preço da eletricidade é produzida com tarifa fixa. Portanto, porquê que estamos à mercê destas oscilações?
Porque estes parâmetros que, nomeadamente, marcam as centrais térmicas a gás, e neste momento nós só residualmente utilizamos uma central em Abrantes a carvão, são essas centrais a gás que marcam o preço do mercado grossista, chamado mercado marginalista. E, portanto, tendo nós necessidade de recorrer, porque as energias renováveis ainda não são suficientes para abastecer constantemente as necessidades da procura de eletricidade.
Também as pagamos na fatura, não é? Portanto, pagamos para o futuro termos mais energias renováveis.
Sim, também as pagamos na fatura, mas elas hoje são, passo a expressão, um menino de couro em termos de custo, comparado com os custos das centrais térmicas convencionais, nomeadamente...
Ainda assim, deixe-me só perguntar-lhe, Nuno Ribeiro da Silva, já tivemos um antigo ministro, o Mira Amaral, a dizer que a culpa dos preços elevados também é muito do investimento massivo na energia eólica, por exemplo.
Sim, o antigo ministro não está no setor elétrico, não é uma pessoa que esteja envolvida por dentro das empresas elétricas, portanto terá as suas opiniões. Já ouvi expressar muitas opiniões e muitos prognósticos da bancada que depois não se concretizaram. Mas repare, hoje qualquer parque eólico, mesmo ainda daqueles que beneficiam de tarifas chamadas garantidas, ou como usam com a expressão inglesa, feed-in tariffs, têm custos de produção muitíssimo mais baixos que os custos de produção das centrais térmicas convencionais. Portanto, se há alguma coisa a tirar de lição desta situação, é que atrasámos-nos na instalação de fontes eólicas, seja solar, seja fontes renováveis, seja solar, seja eólico, porque senão não tínhamos este pico de preços que estamos a viver hoje.
Nuno Ribeiro da Silva, deixe-me só passar aqui a palavra também à Ana Suspiro, jornalista e grande repórter do Observador, da Editoria de Economia. Muito bom dia, Ana. Deixa-me perguntar-te, e sem prejuízo também de colocares algumas perguntas ao Presidente da Endesa Portugal, o que é que pode o Governo fazer também para evitar esta subida de preços que tem sido uma tendência ao longo dos últimos tempos?
Bom, o Governo pode fazer aquilo que tem feito no passado de forma mais intensiva. O principal recurso que o Governo tem para travar a subida dos preços é, de facto, ir buscar as receitas das licenças do CO2. Estas receitas estão a subir muito, porque se uma das razões pelas quais a eletricidade está mais cara é o CO2, também faz com que as receitas que os Estados encaixem com a venda das licenças de CO2 sejam muito mais altas. Portanto, o que tem acontecido no passado é que o Governo vai buscar uma parte substancial destas receitas e leva-as para o sistema elétrico, o que permite impedir aumentos de preços ou travar uma tendência de subida de preços. Depois, em termos estruturais, há as medidas que o Nuno Ribeiro da Silva referiu, mais energia renovável no sistema, menos dependência das centrais térmicas, e depois existe um outro mecanismo, enfim, que eu acho que vamos ouvir falar dele muito no Orçamento de Estado, na discussão do Orçamento de Estado, que é a descida do IVA. Espanha baixou o IVA, a taxa para toda a gente, para os consumidores domésticos. Em Portugal, nós fizemos no início deste ano uma solução mais tímida de baixar o IVA sobre uma parte do consumo para todos os consumidores domésticos. Nós neste momento não sabemos que impacto é que essa descida teve na fatura, porque houve aumentos do preço de energia, portanto é um bocadinho difícil perceber qual foi o real impacto, mas eu acho que a discussão da descida do IVA mais acentuada e generalizada vai voltar agora com o Orçamento de Estado.
Mas Ana, deixa-me aproveitar essa deixa, porque quando falavas dessa redução do IVA, que também acaba por ser uma das maiores fatias da fatura elétrica que pagamos, não é? Ou seja, desceu parte do consumo este ano, mas o efeito é quase invisível na fatura. Se olharmos para os 6% que nós pagamos, tendo em conta que nos Açores, por exemplo, são 4%, consideras que isso pode ser uma opção viável para o governo?
Nós pagamos o IVA a 23% na eletricidade e depois há uma taxa de 6% reduzida para uma parte do consumo. Eu não consigo perceber, olhando para a minha fatura, não sei se isso está lá de forma muito clara, que impacto é que isto tem. É claro que ajuda, uhum. É melhor do que não ter. Agora, eu acho é que a discussão da descida do IVA pode vir através dos partidos da oposição, como uhum. tem acontecido, aliás, todos os anos.
Com a tarifa social também, não é?
A tarifa social já chega, que é uma tarifa mais baixa, uhum. que garante um desconto de quase 30% em relação ao preço, já chega para quase 1 milhão de consumidores.
Sim, e foi pela mão, sobretudo da oposição, que fez fincapé nessa medida. Agora, aliás, o Bloco de Esquerda pede ainda uma redução da tarifa social a propósito da pandemia, sabendo nós que, enfim, 1 milhão é muita gente, não é?
É quase 1 milhão, portanto, nós já temos um universo bastante vasto de pessoas que são economicamente mais vulneráveis abrangidas pela tarifa social. Eu acho que a principal preocupação neste momento é que também essas pessoas vão ter aumentos de preço, não uhum. é? Todas as pessoas podem ter aumentos de preço.
Ou seja, essas pessoas também serão afetadas.
São as tarifas reguladas, portanto, a entidade reguladora que define o preço da eletricidade da tarifa regulada também define uma atualização para... Elas pagam
a tarifa
menos.
Social não é uma tarifa fixa.
Não é uma tarifa uhum. fixa, todos os anos é revista uhum. e pode subir, como aliás penso que aconteceu em julho, quando houve um aumento extraordinário.
Pode ser, entretanto, acomodada nessa descida eventual de IVA. Deixa-me só aproveitar aqui para falar com o Nuno Ribeiro e Silva sobre essa questão que estava a falar há pouco, dos preços são fixados no final do ano, não é? Tivemos esta revisão intercalar, que não é muito usual, e esta revisão intercalar não vai acomodar um eventual ou uma eventual subida?
A revisão intercalar resultou precisamente de a entidade reguladora ter estado atenta a que os preços do mercado grossista estavam substancialmente acima, e não por algum efeito meramente pontual, do que tinha sido previsto no início do ano. E, portanto, entendeu fazer essa revisão intercalar. Mas deixa-me só dar mais uma nota ao que a Ana estava a dizer. A entidade reguladora vai considerar basicamente três parâmetros que, em contraponto a este aumento dos custos, que nos são exógenos, que nós não controlamos, o país não controla, o governo não controla, são fatores que têm a ver com o mercado do gás natural, com os mecanismos de formação dos preços no mercado do CO2, dos fretes internacionais, etc. Mas dizia, há três aspectos que vão ajudar às contas do sistema elétrico e, portanto, a definir o preço que a entidade reguladora apresentará para o ano. São eles, um que a Ana referiu, ou seja, o Governo, ao colher com a venda das licenças de CO2 muitíssimo mais receita do que aquela do ano anterior, dos anos anteriores, vai ter a possibilidade, se o entender fazer, de transferir essas receitas da venda do CO2 no mercado internacional, do chamado fundo ambiental, para diminuir o impacto do aumento dos custos. O outro parâmetro que também vai ajudar em cerca de 100 milhões de euros é o encerramento da central a carvão do Pego, em Abrantes, que ao fechar vai diminuir também os custos do sistema em cerca de, como referi, 100 milhões.
E também é curioso porque dir-se-ia, enfim, de uma forma leiga, que seria ao contrário, não é? Menos...
Só... Exatamente. Essas coisas depois não são fáceis de ter a noção de todo este puzzle, no fundo. Acontece que a central a carvão do Pego, dado que a de Sines, que era a outra que existe no nosso país, está parada, a central a carvão, dizia, também neste momento não são de todo competitivas, porque não só o preço do carvão, paradoxalmente, está também a níveis recorde, a nível internacional, e as centrais a carvão, como ao queimar esse carvão emitem mais CO2, e tanto o CO2 nestes valores recorde acima dos 60 euros por tonelada, faz com que sejam centrais hoje também não competitivas.
Portanto, é aí que o governo pode também ter alguma receita, ou pelo menos evitar alguma despesa que pode levar depois a que seja mais fácil tentar aqui de alguma forma estancar esta tendência decrescida dos preços?
Exatamente. Há ainda um terceiro parâmetro, que é por quesitos europeus, porque é considerado distorção da concorrência, vai deixar de ser subsidiada à indústria, e isso terá um valor na ordem dos 80 a 90 milhões de euros, na chamada tarifa bonificada para as indústrias e os grandes consumidores de eletricidade que aceitam o chamado mecanismo da intermitência. Ou seja, os países europeus têm explorado, não só Portugal, a França, então nisso é exímia, uma forma de indiretamente embaratecer a eletricidade para os grandes consumidores industriais, tipicamente as indústrias do vidro, dos cimentos,
para tornar da eletromecânica mais competitivas essas empresas.
Exatamente. E o argumento era que quando houvesse algum problema de crise de abastecimento, essas indústrias aceitavam ser as primeiras a serem interrompidas no fornecimento, e isso permitiria ter uma compensação, chamado serviço ao sistema. Ora, este mecanismo, na realidade, encobriu uma forma que Bruxelas considerou de distorção da concorrência. O país foram contestando, porque tem de facto um problema em mãos, que é a competitividade do fornecimento de energia elétrica à indústria face aos valores.
Força, Nuno Ribeiro,
força.
Posso só colocar-lhe uma pergunta relativamente a um argumento que foi usado esta semana pelo Secretário de Estado de Energia? Nós temos uma parte bastante grande da nossa produção eólica dentro dos contratos de tarifa garantida. E o Secretário de Estado veio dizer que isso neste momento até representa um seguro para o sistema elétrico português, porque os preços que estão previstos nesses contratos são inferiores ao preço a que a energia seria vendida se pagasse o preço, se recebesse o preço do mercado. Acha que esse argumento é válido?
De alguma maneira, porque, Ana, se essas tarifas não tivessem um teto, digamos um valor, tomemos 70 euros, esses detentores desses parques eólicos estariam a despachar essa eletricidade para a rede ao preço do mercado grossista. Ou seja, se hoje o preço do mercado grossista em Portugal e em Espanha está acima de 140 euros por megawatt hora, esses parques estão a receber a 70 e podiam estar a vender a 140.
Uhum. Mas, Nuno Ribeiro da Silva, pegando também nisto que a Ana Suspiro estava a fazer, e se calhar vamos só recentrar aquilo que podemos antecipar, porque o secretário de Estado Adjunto, João Galamba, dizia que não haverá subidas significativas para os consumidores domésticos, mas não se compromete com uma ausência, vá, de subida. E, no entanto, não dá nenhuma percentagem expectável. E isso é possível antecipar agora?
Com confiança, não. Porque, como eu dizia, os parâmetros que estão a influenciar o preço diário da geração de energia são parâmetros que nos são exteriores ao nosso controle, que nos são exógenos. Como digo, depende do mercado do gás natural, nós temos que ir comprar o gás natural, não produzimos gás natural. Depende dos preços dos fretes do gás. Agora, para animar ainda um bocadinho, entre aspas, o problema, foi notícia o corte de relações entre a Argélia e Marrocos, e os argelinos decidiram limitar o uso do gasoduto, que aliás vem para Portugal, porque não querem estar a pagar um preço de passagem em Marrocos pelo gás que vem da Argélia, que atravessa depois o Estreito de Gibraltar e que vem para a Espanha e para Portugal. Portanto, há aqui um conjunto de parâmetros que nos são exteriores ao nosso controle, que não temos, portanto, a bola de cristal para saber como se vão comportar até ao final do ano.
Mas já agora deixe-me perguntar-lhe, Nuno Ribeiro da Silva, e foi a primeira pergunta que lhe coloquei no explicador de hoje, que era até quanto e até quando iriam subir os preços. Tendo em conta essa referência da bola de cristal, eu, para terminar, e porque não temos mais tempo, coloco-lhe novamente a questão. Ainda que não seja adivinho, qual é a sua perspectiva? Durante mais algumas semanas?
Sim, e esta tempestade perfeita, enfim, na leitura, vale o que vale, é bola de cristal, mas na leitura que fazemos, nomeadamente na empresa onde eu trabalho, na Endesa, é que esta tempestade, dizia, não terá tendência para reverter até ao segundo trimestre do próximo ano.
Portanto, ainda são mais alguns meses.
São mais alguns meses que prevemos que venha a haver, de facto, uma tensão e uma pressão altista sobre os custos de geração de eletricidade.
Uhum. Agradeço, Nuno Ribeiro da Silva. Não temos mais tempo, como disse, é o presidente da Endesa Portugal connosco no explicador de hoje. Também a jornalista da editoria de economia do Observador, Ana Suspiro, grande repórter também do Observador. Estivemos hoje a discutir no programa explicador o preço da energia e, como ouvimos ainda há pouco, pode ser um tema a dar pano para mangas ao longo dos próximos meses. O explicador está de regresso amanhã à mesma hora.
Rádio. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.